Eu ganhei da Bolívia, o aniversário da família, nossa igreja lá. Quando fez o aniversário, eles colocaram, fizeram uma camisa para cada um, lá tinha que vestir. Estilo boliviano, assim. Tem que vestir a camisa, né? Estava pensando sobre a continuação da jornada aqui, do sábado passado. Eu sei que hoje algumas pessoas estão viajando por conta do feriado da Páscoa. E nós temos também bastante assunto aqui, né? Então eu queria dar uma... Fiquei preocupado que houvesse uma corrida muito grande a semana passada para chegar no final ali. E eu pensei aqui dar uma preenchida naquilo que eu não falei no sábado passado e andar um pouquinho à sua frente aqui também ao mesmo tempo. Então, hoje nós devíamos estar já na altura do Gênesis 41, não é? Quantos estão seguindo aí? Quantos conseguiram ler tudo, hein? Está diminuindo, hein? Olha lá. Devia dar para vocês hoje um guiazinho para se esticando a cada dia, mas não ficou pronto ainda. Então, para ajudar você no dia a dia, aí se acompanhando, né? Não perder o passo. Então, eu queria gastar um tempinho nesse começo do Gênesis, que ele realmente, em 11 capítulos, Gênesis conta a história da criação até Abraão. Depois de Abraão, ele vai andando mais devagar aí, colocando a história que realmente interessa ao povo de Israel, a constituição do povo. Afinal, Abraão é o avô de Jacó, de onde vêm as 12 tribos. Então, o tempo de Gênesis 1 a Gênesis 11 cobre uma quantidade de assuntos imenso, né? É difícil falar pouco de cada um desses assuntos. Eu já gastei um tempo, teria muita mais coisa a dizer aqui sobre a criação, mas vou tentar não entrar nesse assunto. Mas eu queria falar um pouquinho mais o após-criação, porque a gente passou muito por cima disso aqui, né? Então, algumas explicações para vocês. Bom, voltando atrás aqui, uma coisa que eu não falei, eu estava vendo o que eu pulei e não falei. A Bíblia foi escrito por Moisés, o livro de Gênesis, e ele fala sobre a criação de Deus. Alguns nomes que a Bíblia coloca aqui sobre Deus. Então, esse no princípio criou Deus, o céu e a terra. Esse Deus que aparece aqui é Elohim. Elohim é uma palavra plural, né? Deus igual Elohim. El quer dizer Deus. El quer dizer Deus. Então, todas as palavras terminam em El na Bíblia, alguma coisa de Deus. Os nomes dos anjos são todos terminados em El, porque eles são os mensageiros da parte de Deus com alguma definição. Rafael, Gabriel, Daniel, são nomes que terminam com a palavra Deus, né? Então, El é o nome masculino e Eloá é o nome feminino, deusa. Então, Eloá, para os que conhecem, né? Deusa. Elohim, deuses. Então, quando a Gênesis 1 fala de Deus, no princípio que Deus criou a terra, está falando Elohim. E isso fica claro quando ele vai criar o homem, que diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, é a impressão, ou é a sugestão, no versamento, de pluralidade de Deus, né? As três expressões de Deus acontecendo ali. Isso é confuso porque depois em Gênesis 2, quando começa a palavra falar Deus, ele usa a palavra Senhor na nossa tradução. E Senhor é Javé ou Jeová. Como eu disse, esse livro foi escrito por Moisés. O que Moisés perguntou para Deus na sarça ardente era: quem eu vou dizer que me enviou? Quando eu chegar lá no faraó e falar, quero que o povo saia do Egito, eu falo, quem enviou? Porque havia tantos deuses no Egito, né? Deus me enviou. Então a pergunta era, que Deus? Aí Jeová se apresentou, falou, eu sou o que sou. Meu nome é Eu Sou. Então não é o nome de Deus. E Eu Sou o que sou é Jeová. E esse nome Jeová não tem expressão fonética em hebraico. Nós falamos Jeová, mas ele na verdade é o que chama de um tetragrama. São as três letras, são três consoantes que não tem como pronunciar. Que é o nome sagrado de Deus. O mais famoso aí do Velho Testamento. Quando na sua Bíblia, ou em algumas, a maioria das Bíblias, aparece Senhor com letra maiúscula toda a palavra, Senhor em maiúsculo todas as letras, geralmente, bom, as Bíblias que tem isso, quando aparece é porque ali está escrito Jeová. Em algumas traduções ainda aparece escrito Jeová, né? Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Quando Moisés escreveu, ele começa a colocar no capítulo 2, Jeová, e aqui põe Elohim. E existe uma outra palavra para Senhor também, para Deus, que na nossa tradução costuma ser escrito Senhor só com S maiúsculo, que é Adonai. Então esses nomes, eles permeiam aí ao longo da Bíblia. Quando você olhar Deus, Elohim, Senhor, Jeová, e Senhor com minúscula, com uma maiúscula só, Adonai. Atrás disso tem um monte de gente fazendo um monte de teoria. Inclusive nós gastamos muito tempo na história da igreja com essas teorias aí, porque quem são esses deuses, o que é Deus, como é Deus, né? Qual é o nome de Deus, como o hebraico é uma língua poética, e os nomes de Deus, Deus não pode ser pronunciado, então eles chamam a Deus com codinomes, alcunhas, como diria, né? Então quando você fala assim, o Todo-Poderoso é Deus. Então não é que o nome dele é Todo-Poderoso, mas Todo-Poderoso, que é o El Shaddai, é Deus Todo-Poderoso. E a palavra Deus, El, costuma ser um nome substantivo comum. Então quando fala de Baal, também é El. Deus Baal, o Deus Ra, o Deus Amon, Deus no sentido de conceito de divindade, e não da pessoa do Deus Criador. A pessoa do Deus Criador, que fez os céus e a terra, Jeová. Então, como eu falei, aqui são vários assuntos, mas eu não queria deixar de tocar nesse ponto, quando você vai começar a ler a Bíblia e falar de Deus aqui. Quando você for lendo, então, e vendo o Senhor maiúsculo, o Senhor minúsculo, ou a palavra Deus, você tem uma noção melhor do que no hebraico está escrito. A outra coisa que eu queria falar é sobre linha do tempo. Eu pensei que ia estar naquela lousa maravilhosa, mas aqui vai ser complicado colocar a linha do tempo. Para vocês terem uma ideia de várias linhas ao mesmo tempo. Existe um... Estou aqui pesquisando para vocês onde estudar melhor isso. Estou bom aqui. Geographic, acho que é, né? É. Existe um projeto chamado The Genographic Project, que é um projeto sobre o genoma humano desenvolvido pela National Geographic. National Geographic. Eu achei interessante porque eles estão fazendo esse projeto aí, um milionário americano que está bancando. A ideia deles é mapear o DNA das pessoas na Terra e provar quais são as suas ascendências e de onde eles vêm. Então você pode até, se você entrar nesse... O nome do site não é esse, mas se você colocar isso aqui lá no Google vai sair. Ou se você entrar no site da NatGeo, do National Geographic, e colocar Genographic, Geno aqui, né? Não é Geo. Tem um N aqui de genoma. Genographic Project, ele vai dar lá a página especial. A IBM fez o sponsor do site, está muito bem feito o site. E ele tem, assim, o lado mais de genoma, que é como que o homem, de onde o homem veio. Então você pode inclusive se cadastrar num kit lá, pagando não sei quantos dólares, acho que 100 e tantos dólares. Eles mandam um kit, você colhe o seu DNA, a sua amostra de DNA, envia, entra no site e vai acompanhando. Eles vão rastrear o seu DNA e descobrir de que grupo étnico de origem você é, fazendo a sua ascendência em termos de história humana. Aí você entra no projeto deles, né? Então é uma ideia interessante para quem quer gastar o dinheiro com isso. Quem quer gastar 100 dólares para isso. Mas a ideia é assim, pegar de toda a terra as pessoas, né? Tem, não sei, acho que 140 mil que já fizeram isso, que eles vão fazer um banco de DNA através da saliva, né? Você tira a sua mucosa lá, faz o testezinho, fica para você e fica para eles lá também, eles fazem o projeto. Então é uma ideia bem mirabolante. Mas o interessante do site não é nem isso. Você não precisa mandar o seu DNA lá, não, que funciona mesmo assim. Existe uma piora sensível no som? Existe uma história da humanidade ali, do ponto de vista racial e também do ponto de vista histórico moderno. O site é muito bem feito. Então tem vídeos, tem todas os fósseis, as coisas rupestres, os achados nas cavernas. Você vai clicando lá e vai ouvindo a história. E como nós não acreditamos que ciência conflita com a Bíblia, e eu tinha falado sobre isso aqui, eu deixei esse site para vocês enxergarem também, quem quiser olhar. Aí é que eu pensei na linha do tempo, porque existem duas coisas que andam paralelo. Primeiro, sem querer entrar muito nessa parte mais de geografia, para vocês que se interessam, que é a evolução aí da história do homem ao longo de mais ou menos 100 mil anos, 150 mil anos antes de Cristo para agora, que é a idade em que os fósseis começam a ser datados, no sentido lá dos australopitecos, do homem de Neanderthal e do homem Homo sapiens. Todo mundo acredita isso, já está provado que o Homo sapiens não é o Neanderthal ou outro. Pelo contrário, até no caso do Neanderthal, ele convive junto na mesma época. Então, existe uma linhagem que é diferente de cada um deles. E esta linhagem vem vindo, como eu falei, eu vou colocar aqui em pequenininho, porque eu não sei se... Não tem jeito, tem que ser pequeno mesmo. Então aqui tem menos 200 mil antes de Cristo, portanto, até 10 mil antes de Cristo. E você tem aqui a história de várias evoluções de achados e fósseis. Todos esses aqui remontam, não vou entrar nos detalhes aqui, depois você pode olhar no site, mas remontam para o homem partindo da África. Então, aparentemente, a África é o lugar onde começou o primeiro fóssil humano a aparecer, onde alguém começou a viver lá na Idade das Cavernas. O homem das cavernas está aí, né? Então tem cavernas na África, cavernas na Europa, principalmente na França e na Espanha, cavernas na Ásia também, em Israel. Aliás, uma das cavernas famosas, um dos lugares famosos é Jericó. Jericó tem Neanderthal, Jericó tem Homo sapiens, dessa época aí, 40 mil, 20 mil, 10 mil antes de Cristo. E isto aqui nós estamos colocando lá no Gênesis 1, né? Daí aparece... Tem um período aqui meio nebuloso, até 5 mil antes de Cristo. E aqui começa história. Isso aqui não é Bíblia, isso aqui é, né, o que todo mundo pensa e sabe. A história do homem começa mais ou menos 5 mil antes de Cristo, os primeiros dados de civilização. E essa história ela mostra que o homem veio de uma origem que é Planalto Indo-Europeu. Então, todo mundo que você conhece que fala sobre os índios da Amazônia, ou da Terra do Fogo, ou os nativos daquelas ilhas do Havaí, ou africanos, ou qualquer que seja, essas civilizações aí mais modernas, todas decorrem de um homem que apareceu nesse lugar. Então, esse aqui some, nós encontramos fósseis. Mas traços de história que remontam a nós vêm daqui. E desses aqui, descendo para a parte da Mesopotâmia e do Egito, que é onde começa a ter a história do homem realmente. Então isso aqui é o lado histórico. Até aqui tudo bem? O que é interessante aqui? Na Bíblia, no Gênesis 1, o homem foi criado. Não se sabe quanto tempo passou do Gênesis 1 para o Gênesis 2. Também não se tem noção de quanto tempo Adão ficou no jardim. Afinal de contas, no jardim ele tinha acesso à árvore da vida, certo? O que ele não tinha acesso era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida ele tinha acesso. Quanto tempo ele viveu sem Eva? Sofrimento incrível. Indo-europeu. É isso aqui, é o planalto que chamam de topo do mundo, que é onde aí é etnologia, né? Você está falando, Paulo, você está fazendo aqui, eu estou vendo etnologia. De onde as raças vieram? Então tem um lugar de onde todas as raças vieram. E essa é aquela história que eu até contei atrás aí do Instituto de Antropologia de Paris, lá, que é o que dá origem ao nosso aqui na USP, que tem que expor essa teoria. Que todo homem de todo lugar do mundo veio de um lugar só e esse lugar só está aqui. Então, de novo, esse pessoal é francês, não gosta de igreja, nada com Deus, é absolutamente ciência aí, antropologia mesmo. Então, este povo é que povoa a terra que nós conhecemos. Agora, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala do Jardim do Éden. Jardim do Éden. Isto em hebraico é o Gan Eden. Gan é como se nós traduzimos para o jardim. Mas isso aqui é hebraico, né? Mas Gan, em grego, que foi como a Septuaginta traduziu, né? Isso é outra coisa que eu não contei também, né? Mas a Bíblia, obviamente, foi escrita em hebraico, e depois ela foi traduzida, na época dos judeus, antes de Jesus, o Velho Testamento foi traduzido para o grego, que já era Alexandre o Grande, juntaram 70 sábios judeus em Alexandria, e traduziram o Velho Testamento para o grego, que era a língua moderna. Essa tradução é chamada Septuaginta. Foram 70 homens que traduziram. Tem até uma lenda que cada um traduziu por si só e todos chegaram à mesma tradução. Isto é lenda. Mas são 70 sábios que se reuniram para traduzir a Bíblia para o grego. Quando eles traduziram Gan, o jardim, eles traduziram por palavra grega paradiseos. Paradiseus, que para nós é paraíso. Então o paraíso, o lugar perfeito, aquela sublimação de, né, tudo bom, onde você não tem que trabalhar, só descansar, é o Jardim do Éden. O Gan está aqui. Agora, Éden, a palavra Éden Éden, hebraico, vem de Edim, é Edemar, como é que é? Edemar e Edim. Deixa eu ver como é que é a verdadeira transliteração disso, né? Ah, não liguei na tomada aqui, vai ficar apagando. Onde eu pus isto? Acho que eu pus na lição passada. Edinu. Então, Éden vem de uma raiz chamada Edinu ou Edim. Edinu é em acádio. Em Edim é em sumério. Quanta cultura. Então, estas línguas são as línguas anteriores ao hebraico. Acade e Suméria são os lugares da Mesopotâmia. Então, da onde veio o homem lá, na região ali da Mesopotâmia, que tão conhecida de vocês como o Iraque e o Irã hoje. E isto aqui, Edno ou Edim, em Acade ou Sumério, quer dizer planalto. Ou estepe. Ou seja, o jardim do Éden também é um planalto, que nem esse planalto indo-europeu onde começou as coisas. Sendo que este lugar, segundo está na Bíblia, ele foi localizado, Gênesis 2, quanto fala isso aí? 2:10. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. Vou virar a página, posso? Não posso. Eu espero. Então saía um rio do Éden que se dividia em quatro braços. E ele dá o nome dos quatro braços. Pronto? You're welcome. Aqui, meu amigo, eu tinha que ter um mapa que era melhor, mas... Vou fazer um mapinha aqui, vai. Dificuldade aqui, viu? Mas aqui tem que ser um pouquinho maior do que isso. Deixa eu fazer aqui. Turururu. Aqui é assim, ó. É assim. Faz assim. Faz assim. Aí aqui, você tem assim. Aí. Só assim. Então aqui é assim. Você tem aqui dois rios. Esse aqui é o Tigre. E esse aqui, o Eufrates. Aqui você tem o Golfo Pérsico. Aqui você tem a Arábia. Aqui tem a Península do Sinai e a África. Aqui tem o Egito. Tem o Delta do Nilo aqui assim, né? E ele vem aqui assim, o Nilo. E aqui você tem o Jordão e o Mar Morto. O que a Bíblia fala aí sobre os rios do que banhavam, a partir do qual saía um rio que se dividia em quatro braços? Ele falava de quatro nomes. O único nome que a gente conhece para valer é... na verdade ele não fala, né? Ele fala Tigre. O outro ele fala que é o Hidekel, né? Que é ele mesmo. Na sua Bíblia deve estar Eufrates, mas na maioria das Bíblias não está, né? Está escrito o que aí na Bíblia dos outros? Como é que é? Tem Eufrates, e o Tigre é? Não. Vocês não têm a corrigida aí, não é? Eufrates e... Pison, Gion, Hidekel e... Pison e Gion não é nenhum dos dois aí, né? São outros. Pison, Gion, Hidekel e Eufrates. Então, o único nome que tem aqui na Bíblia que a gente tava e conhece ali é Eufrates. O Tigre é o que eles chamam de Hidekel. Esse aqui é o Hidekel, que algumas Bíblias já colocam como Tigre mesmo. Agora tem o Pison e o Gion. Pison e o Gion. Pison e o Gion. Agora, o Pison e o Gion, alguns falam que é o Nilo, um pouco longe, ou o Jordão, porque são os rios da região, né? Essa região não tem muito rio. Então, esses dois rios aqui, eles não formam assim, do jardim saía um rio que se dividia em quatro. Um rio que se dividia em quatro. Inclusive hoje, isto aqui é assim. Mas na verdade, os rios chegavam, há um tempo atrás, isso já não tão um tempo atrás, esse Tigre e Eufrates, eles chegavam paralelos até o Golfo Pérsico. Aqui é a região do Shatt el-Arab, lá onde está Basra, que é a guerra lá da divisão do Irã com o Iraque, né? O Irã para lá, o Iraque para cá. Aqui é o ponto de maior conflito aí da guerra do Irã e do Iraque. De qualquer forma, aí tem uma série de... Obviamente nós não vamos descobrir aqui na Bíblia onde é que fica o Jardim do Éden. Mas nós sabemos que fica por aqui. O que, que tem de diferença aqui? O Golfo Pérsico. Bom, ninguém sabe. Se você soubesse, já tinha achado. Tem um... Quem achar, acha um anjo com uma espada de fogo na porta, aí esse é o lugar. Então, você vai tentando imaginar onde é que é. Não dá para errar muito, né? Não dá para falar que é fora dessa região. Agora, onde nessa região? Aí, cadê os dois rios? O que é Pison e Gion? Então, uma das hipóteses que eu acho razoável é assim. Este Golfo Pérsico aqui é raso. Esse lugar aqui tem por volta de 50 metros de profundidade. Então, muita gente acredita que antes do dilúvio, esse negócio aqui era terra. E realmente, aqui era separado, está juntando. Então, existe uma mudança muito recente nessa geografia aqui. Então, se isto aqui fosse terra, aqui para cá tem rio. Então os rios poderiam sair daqui, né? Os quatro rios saindo assim. Sendo que toda essa região aqui é floresta. Hoje é um grande deserto. Então algumas pessoas falam assim: aconteceu o dilúvio, a água subiu, ocupou esse lugar. É, aí tem um monte de achados lá no fundo do mar, lá para ver que aquilo era recentemente terra seca. E que esta mudança nas águas aqui desertificou essa área. Tudo que era floresta virou deserto. Realmente, aqui está cheio de petróleo, onde se mostra que lá embaixo tinha realmente floresta, né? Petróleo vem de árvore. E havia uma grande floresta nessa região, que ela sumiu. O fato é que aqui fica Ur. O fato é que esse pessoal começou a povoar a terra naquele menos 5 mil. As primeiras civilizações aqui e depois aqui. Nessa região aqui assim. Agora, qual que é a linha do tempo que eu queria fazer? Aliás, podia ter aproveitado aí, né? Você tem a história da Mesopotâmia. Vou colocar algumas datas aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou escrever aqui para não ficar, não perder o mapa mesmo. Antes de Cristo. 2334 antes de Cristo, tem um cara chamado Sargão. Que unifica a Acádia e a Suméria. E ele cria o primeiro reino aqui, é um dos primeiros reis que aparece nessa história aqui. 2334. Depois tem em 2000. 2000 o quê? 2004. 2004. Agora derruba isso aqui. 2004 antes de Cristo. Existe um rei Elam. Que ele conquista Ur, cujo rei chamava-se Ibi-Sadim. E esse rei de Ur, ele é aprisionado e o reino dos elamitas tomam conta dessa região, prevalecendo. Essa data é muito importante porque nessa mesma época, 2000 antes de Cristo, nós temos Abraão. Abraão, o pai dele, que era o Tera, tinha saído aqui de Ur e foi para Arã, que fica aqui em cima. E lá em Arã, Abraão desceu para Canaã. Então, nesta época em que estava tendo essa conquista aqui, já existe o Abraão aqui acontecendo, 2000 antes de Cristo. Daí, uns centenas de anos depois, por volta aqui do 1800, nós temos o Hammurabi. Hammurabi é conhecido porque ele foi o primeiro rei que estabeleceu uma regra de lei que é chamado Código de Hammurabi. E esse é o primeiro escrito de, jurídico de algum lugar. Essa famosa pena do talião, que é o olho por olho, dente por dente, vem daqui. O Hammurabi foi o primeiro que escreveu isso. Ele foi um rei que no seu reinado ele estabeleceu uma regra de governo. O código é bem extenso, ele é conhecido. Um tempo atrás eu escrevi até um artigo sobre isso. Aliás, quando os americanos invadiram o Iraque aí com o Bush. sobre o Código de Hammurabi. Lá que eu estava estudando esse assunto. É 91, 92, né? O primeiro Bush. Esse código é enorme. É uma lei que descreve a maneira como se organiza o reino. Muito elaborado. A mais famosa é olho, dente por dente. E ele descreve direitinho lá. Roubou um negócio, corta o dedo. Roubou outro negócio, arranca a orelha. Fez um negócio lá, mata. Então, tem todo o código penal babilônico. Hammurabi já é Babilônia. Isso aqui é uma linha do tempo em cima da Mesopotâmia. Existe a mesma coisa que a gente pode fazer em cima do Egito. O Egito, a primeira coisa que aparece na história do Egito é mais ou menos de 3.000 a 2.500 a.C., que é a primeira dinastia egípcia. É uma fase. Eles estavam em Mênfis. Então aqui, 3.000 a 2.500, fica meio fora aqui, né? A cidade principal do Egito era Mênfis. Isso aqui é um N. Onde eles construíram a primeira pirâmide, que é chamada pirâmide de Saqqara. Não é as mais famosas. Depois vem o que eles chamam, essa é a primeira dinastia. Depois vem o chamado Reino Antigo. O Reino Antigo vai de 2.500 a 2.150. Eu já pego aqui. Reino Antigo. 2150. No Reino Antigo é que você tem lá as estruturas de Gizé, que são as grandes pirâmides. Tem lá o Kéfren, Miquerinos, as pirâmides famosas, né? As maiores de todas, que estão em Gizé, que hoje é bem pertinho do Cairo. Reino Antigo. Aí em 2150 tem lá um monte de desastre. O Nilo não tem a cheia normal durante algum tempo, desregulariza o rio. E aquele Reino Antigo perde o controle e as cidades ficam cada mais independentes. Aí surge em 2040 até 1640. Ou seja, tem um período de confusão aqui. Aí você tem aqui 2040 até 1640, o Reino Médio. Esta é a época também que pega desde Abraão, que está em 2000, até José. Que está quase 500 anos depois, 400 e poucos anos depois. Então aqui, eu falei pequeno aqui, fica nesse papeluxo, né? Mas nessa época aqui, ó, nós vamos ter muita história bíblica conhecida acontecendo, a história babilônica se estruturando e a história egípcia também. Falando um pouquinho do Egito nessa época, esta época foi a época em que muitos povos, o Egito cresceu muito e muitos povos de fora vieram e tiveram influência. Aí tem lá os hititas, os ixos, um monte de coisa aí. Sendo que isso bate com a história de José no sentido de que o faraó que estava quando José apareceu, ele muito provavelmente não era um faraó oriundo do Egito. Ele não era dessas dinastias do Reino Antigo. E com certeza não era do Reino Novo, que vem depois. Ele era alguém de fora, que tinha dominado o Egito por onde 300, 400 anos. Tem até um vídeo aí saindo, vários vídeos de história falando sobre isso, mostrando como que era a formação do poder do Egito naquela época, né? Dos faraós que estavam aqui. Teve um que instituiu a monogamia, teve outro que derrubou e colocou, trouxe os reis antigos. Tem uma série de histórias aí do Egito contando como é que evoluiu o povo e quais eram as cidades principais. A terra de Gósen, onde o povo de Israel estava, que depois de José vem aqui Moisés para frente, né? É a terra onde estava o povo quando o novo rei, que é o chamado Reino Novo, instituiu. Esse Reino Novo, ele vem 1539 a 1075. Aqui está lá o Ramsés, o Tutankhamon, esses faraós mais famosos aí da nossa, das sarcófagos. É desta época. Não tem pirâmide, mas tem tumba. A Moses, que foi o que começou essa história. Que eles restauraram o poderio dos egípcios em cima da própria terra. Então, o que eu queria colocar de linha de tempo aqui para vocês entenderem é: nós estamos falando duas coisas. Primeiro, que a história do homem conhecida vem mais ou menos dos 5 mil antes de Cristo. Essa história bate mais ou menos com o que a Bíblia coloca sobre Adão para Noé, etc. e tal. A história para valer de civilização começa aqui 3 mil anos antes no Egito, 2.300, 2.400 anos antes na Mesopotâmia. E vem andando com uma certa acurácia, aí, com uma certa precisão de lá para cá. A gente conhece bem esse caminho. Agora, daqui para trás é complicado. As coisas estão... Quando aconteceu, como aconteceu, quem estava lá. E isso é o que nós vamos falar sobre a genealogia agora, que é Gênesis 4 e 5. Essa época de genealogia, que é desta época para trás. O que nós temos de grande código é justamente a Bíblia, que fala direitinho como foi a evolução da sequência das pessoas nessa época. Depois para frente nós vamos ver, quando a gente falar de Abraão, né? Abraão surge aqui mais ou menos no ano 2000, e o José, que é o neto dele, cento e tantos anos mais para frente lá, 300 anos para frente, quando o povo está já para enfrentar... Não, José, na verdade, é um pouco antes para cá, viu? Moisés, que vai surgir em 1500 e pouco. Foi o que nós vemos lá em Josué, né? Em Primeira Reis, que fala sobre a dedicação do Templo de Salomão 480 anos depois da saída do povo do Egito, né? E aquilo foi o ano 986. Então, o povo do Egito está 1300, 1400... E aqui vai trazer para 1500. Então, só para situar assim o tempo em que as coisas aconteceram dessa história aqui. Vamos falar para trás agora. Virar aqui. Eu queria colocar todas as linhas do tempo juntas, mas não deu. Vamos pegar a Bíblia aqui. Você me ajuda, vai montar. Eu escrevi aqui, mas vocês vão lendo comigo. O que a Bíblia fala de genealogia? Vamos aí. Glória a Deus. Deixa eu virar esse negócio para mim. Vamos ver se cabe aqui. Abra aí a Bíblia em Gênesis, no capítulo 5. Que fala sobre a história que vem depois de Adão, né? Vou criar uma linha aqui também. Então você tem aqui Adão. Adão. colocar assim, quer ver? Vamos na escala maior, vamos ver se cabe aqui. Aqui vai dar mais ou menos 200 anos cada risquinho desse. 200 anos. Vamos ver aqui então. Adão. Adão, quantos anos ele tinha quando nasceu o filho dele? 130. E nasceu quem? 7. De cara, então, nós temos uma história aqui. Esse tempo não está contando a Caim e Abel. E, obviamente, nem o tempo que Adão viveu no paraíso, né? Então, ele está colocando a conta aqui desde que nasceu 7. Deixa eu ver se dá para colocar com 100, fica mais fácil. Ah, não sei se vai dar, não. Vamos tentar. De idade. É. Sai do jardim. Então aqui ele tem 130 anos. E começa a história de 7. E Adão vive mais quanto tempo? 800 anos. Vai até 930. Na verdade, eu não devia colocar isso aqui, não. Viu? Vou colocar aqui. 2, 4, 6, 8. Vou colocar aqui. É nossa. Dias iguais aos nossos. 930 anos. Aí aqui. Com 130 começa 7. 7 teve quantos anos até nascer o filho dele? 105. Então dá 235. Ele vai até aqui e nasce o filho dele. Enos. E aí ele vive mais? 807. E vai até 912. Certo? 912 com mais 130... dá 1040 e poucos. Mil e quarenta e dois, né? Esse aqui é 7. Aí nasceu Enos quando ele tinha 105 anos. Então, ele viveu mais 815. 815 em cima do 807 o quê? A idade dele? Não, eu tô falando assim, eu tô querendo colocar na linha do tempo aqui, entendeu? O Adão viveu 930. Quando ele tinha 130, nasceu 7. O 7 viveu 912. Como ele nasceu quando tinha 130, então, na verdade, em tempo de Adão, é um mais o outro. 1042. Aí quando esse aqui tinha 105, nasceu Enos. Quando o 7 tinha 105, nasceu Enos. E viveu mais 807. Então aqui tem 105. Isto vai dar aqui 807, 912. Mais 130 de novo, né? 912. Ô, Jesus, eu devia ter escrito isso aqui. Parará. Calma. O 7. O Enos nasceu no ano 105 do 7. 105 do 7 era 235. É isso aí. Então é 235 mais 807. 235 mais 807 dá 1042, né? 1042. Vai juntinho. Por isso que estava confundindo aqui. Enos. Aí vem Cainã. Cainã nasceu 90 anos depois que o Enos viveu. No ano 90. E viveu mais 815. Aí você soma aqui. 235 com mais 295 com mais 30. 295 mais 30. 325. Com mais o que ele viveu? 840. 325, 840. 5, 6. 1175. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quase aqui. Cainã. 1165. Aí vem Malael. 65 anos até Jared. E aí viveu 830. Então soma de novo. Aqui deu 325, né? 325 mais 65. 390. 390. E ele viveu mais. Eu estou aqui em Cainã. 830, né? Malael, né? Malael. 830. Doze. 1220. 2, 4, 6, 8, 10. 1220. Cainã. Malael. O Deus que é uma mala. 20. Aí vem Jared. Jared tinha Malael tinha 162 anos. Não. Ih, eu errei aqui. Aqui é 70. É 5 a mais. 70, 1225. Aí de tinha 65 quando nasceu Jared. Jared. Então é 390, mas também não precisa ser exato essa conta aqui, não. Só para vocês terem uma ideia. Mais 65. 460. 460. E o Jared viveu 800 anos. 460 com mais 800. 1260. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jared. 1260. Aqui é 65. Jared nasceu quando Malael tinha 65. Aí, quando Jared tinha 162, nasceu Enoque. 162. Agora andou bastante aqui. 460 mais 162. 622. Esse aqui é o Enoque. Só que Enoque viu apenas... Não, o Jared viu mais 800, né? Ah. Aí ele viu 300 anos apenas. É, pulou um aqui de novo. Pulou um aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enoque. Eu estou querendo colocar para vocês aqui, é que esse aqui viveu só 300 anos. 365, né? Total da vida dele, 365. Portanto, ele viveu menos do que o outro. Já foi? É igual aqui. Aí o outro é 65. Poxa, me perdi na conta aqui. Mas não é o que viveu antes. Vamos parar aqui, que é onde eu ia parar mesmo. Só para vocês olharem aqui o que eu estou falando. Esse 7, Enoque é o sétimo, né? Adão, 7, Enos, Cainã, Malael, Jared e Enoque. Eles viveram bastante, né, para o nosso padrão, 900 anos. Mas eles morreram mais ou menos perto, tá vendo? A coisa não chegou no 1300. 1300 anos depois do começo da história de Adão aqui. Este Enoque viveu só 300 anos depois que ele teve um filho com 65. E o filho dele foi... Foi Matusalém. Matusalém. Algumas coisas que são interessantes colocar. Primeiro, você viu que o primeiro filho nascia tarde, né? 60, 70, 130, 65, 62, 90. Demorava para ter um filho. E vivia muito depois disso. E aqui todas as traduções falam, eles tiveram filhos e filhas, e filhos e filhas, e filhos e filhas. Então, segundo ponto importante. Importante de se dizer, não de se acreditar, né? Mulher não tem vez. Não aparece mulher aqui. A genealogia não conta as mulheres. Algumas mulheres são citadas quando tem alguma coisa especial que acontece ali, da filha. Mas geralmente eles querem o filho. E nessa época você sabe muito bem que, inclusive, quando nascia filha, o pessoal até descartava. O primeiro filho tinha que ser homem. Como, obviamente, a probabilidade de ser uma mulher e do homem continua por volta de 50%, então tem bastante mulher nascendo aqui. Só que elas não são contadas na linhagem. Esse pessoal se relacionava. Quando nós chegamos aqui no Enoque, você vê que a vida dele, ela pega um pedaço da vida dos anteriores. Então eles conviviam, pai, filho, avô, bisavô, estava por ali. O Enoque é o cara que escreveu o livro. E com 300 anos ele morreu, 365 anos. A Bíblia fala um pouquinho mais dele, né? Fala que quando ele nasceu, ele andou com Deus e ele foi arrebatado porque já estava começando a corrupção. O livro de Enoque não é um livro bíblico, mas, como eu disse, é citado na Bíblia. Sabe onde é que ele é citado? Eu falei na semana passada, mas não li. Onde a Bíblia fala do livro de Enoque? Nenhuma ideia? Judas. Judas. Aqui fala assim. Judas tem só um capítulo, né? É um capítulo e já fala do livro de Enoque. fala algumas coisas interessantes. Eu juro que nós vamos ler lá no ano que vem, né? Mas ele fala assim, vamos ler a partir do versículo 7. Não. Tem muita coisa para ler aqui, eu não resisto. Versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, a questão de Judas aqui. E este Judas é o irmão de Jesus. Está falando da defesa da fé contra pessoas que torciam, homens ímpios. E ele fala que está desde o começo escrito. Quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube disto, que havendo o Senhor salvou um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, primeiro ponto aqui importante de uma história que a gente não tem muito o que falar, portanto as pessoas costumam fugir desse assunto, mas com certeza ele existe porque está na Bíblia. Judas sabia que existiam anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Então saíram da sua esfera de trabalho, vamos dizer assim. E esses anjos foram reservados em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aí ele fala, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo corrompido como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então aqui de novo, ele está comparando o que esses anjos fizeram, saindo da sua habitação e abandonando o seu principado, com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Era, aliás, o nome vem até hoje disso aí, sodomia, ou seja, os homens abandonaram seu curso natural e se entregaram às suas paixões e soluções e tal. Então, homossexualismo, que é deixar aquilo que Deus havia criado para fazer algo que é um desvio, ele é condenado aqui, comparado com o que os anjos fizeram. Deixar o que Deus havia criado e indo atrás de outra habitação. Fica mais claro lá na frente. Então, eu só quero dar esse contraponto. Sodomia, o que que é? Sodomia é uma pessoa que foi criada homem ou uma pessoa que foi criada mulher, não querer cursar ter o curso natural, que é como Romanos 1 toca esse assunto. Abandonando o uso natural. Forçando a natureza numa coisa que não é de Deus. Por quê? Porque um homem com homem nunca vai gerar um filho. Nem uma mulher com mulher. Então ele está abandonando o que Deus criou, homem com mulher, macho e fêmea os criou, para forçar um outro tipo de criação, que não existe. Aí ele vem falando assim, contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Então, quando você comete esse tipo de pecado, você está, por adormecimento, que ele é cauterização da sua consciência, a sodomia trabalha assim, você vai sendo jogado aquela imagem de que não tem problema. Então, hoje em dia, nós estamos numa situação muito difícil na sociedade. Por quê? Quando você vê duas mulheres de mão dada, você já fica na dúvida se elas são amigas. Aquilo que algum tempo atrás era natural. As irmãs, as amigas, andavam de mão dadas. E não tinha uma conotação sexual. E quando você via uma mulher com um homem de mão dada, imaginava que eles estavam namorando. Agora inverteu. Sendo que, quando você conta, cauteriza a sua mente, você começa a achar natural o que não é natural. Qual que é o nome da palavra natural? Criado pela natureza. Então você começa a achar que não tem problema o que tem. Por conta de um adormecimento que vem pela mídia, que vem pelos usos e costumes, que vem pelas pessoas em sua volta, dizendo que não tem problema. Essa é a raiz de todo pecado. O pecado não é natural, porque Deus não criou o pecado. O pecado é a transgressão do que Deus criou. Então, quando você começa a ouvir a voz do diabo dizendo, não tem problema, qual é a questão, por que que ele não deixa, e daí se você fizer, é a mesma coisa, seja para roubar, matar, mentir, ou para se prostituir, ou ter o sexo homossexual. Agora, o problema aqui é que ele está colocando isso numa instância superior, porque ele está falando, você está indo contra a dominação e contra a autoridade. Agora eu quero lembrar o texto que eu li já algumas vezes com vocês aqui na igreja sobre Efésios. Vamos abrir lá, marca aí em Judas e vem para Efésios. Capítulo 1, versículo 20. Fala sobre o poder que manifestou em Cristo, restando os mortos, pondo a sua direita nos céus. Então Cristo está colocado à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, como também no vindouro. Então eu já preguei sobre isso, aqui é uma sequência, né? Desde nome até principado. Então o nome é uma questão de genealogia. Você herda o nome do seu pai. E isso traz consigo algumas consequências. Então se o seu pai tem um mau nome, você vai ser conhecido por aquilo que ele foi. Tem lá um brasileiro que acabou tendo um problema sério na Itália porque ele tem o nome de família do mafioso que foi preso há uns meses atrás. É o mesmo nome de família. Então falou, olha, não anda na rua lá não porque vão achar que você é. Porque o nome dele é o mesmo. Esqueci o sobrenome da família lá, o nome italiano. Que foi um dos chefes da máfia da Córcega, da Sicília, que foi preso há uns meses atrás. Então, que culpa ele tem disso? A culpa é que ele tem que ter um nome. Assim como tem lá o irmão do Bin Laden, que tem o nome da família. E só que ele é o lado bom do Bin Laden. Ele é pró-americano, ele é tudo certinho, mas ele é Bin Laden. Afinal de contas, Bin Laden é sobrenome, né? O nome do fulano é Osama. Então, o nome traz consigo uma questão de herança. Depois vem domínio, que é uma questão de área. Onde você está? Depois você tem essa questão dos poderes e potestades e principados. Então existe uma hierarquia de coisas espirituais e naturais que está governando e dando origem a uma forma de agir e ser. E a igreja vem para governar sobre tudo isso. O que vem em cima de principado é reino. É o próximo nível de autoridade, depois de principado. Aqui está falando que os anjos abandonaram o seu principado. E que da mesma maneira um sodomita abandona e rejeita a dominação. Domínios. Que é uma coisa mais para baixo ali. Vituperam as autoridades. Então ele está dizendo, existe uma ordem no universo. Existe uma regra do jogo. E você não pode quebrar essa autoridade. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Outro texto interessante aqui. Está falando que o arcanjo Miguel foi brigar com o diabo pelo corpo de Moisés. Moisés morreu, não morreu reconhecidamente, ele subiu no monte e desapareceu. Também está na nossa história aqui, mais para frente, semana que vem a gente vai estar lendo isso aí. Então quando ele morreu, se Moisés tivesse um lugar de sepultura definido, seria uma romaria para a sepultura de Moisés. O corpo dele seria idolatrado, ele é o grande líder do seu povo. Deus desapareceu com Moisés. E aqui fala que o diabo e Miguel estavam brigando pelo corpo. E dizendo que Miguel, ainda que tivesse em nome de Deus lutando contra uma coisa que era válida, não ousou maldizer o diabo, porque ele tem patente. Então o Miguel reconhecia que a patente do diabo era maior que a dele. E não falava contra, mas dizia, o Senhor te repreenda. Por isso que eu também tenho uma certa dificuldade de gente fica falando do diabo assim, como, vem cá, quero ver, aparece aí, pisa nele. Tudo certo. Em nome de Jesus, você faz o que você quiser com o diabo. Mas se não for em nome de Jesus, ele tem uma certa patente, um pouquinho maior que a sua. Não dá para encarar. E aí ele continua dizendo: estes, porém, dizem mal do que não sabem. Naquilo que naturalmente conhecem, como animais racionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Ele aqui dá três nomes, dos quais a gente só leu um. Nós não chegamos nem em Balaão e depois nem em Corá. Caim foi aquele que tentou fazer o sacrifício a Deus como ele achava e foi rejeitado. E como ele foi rejeitado, ele ficou de mal. Aí ele foi lá e matou o irmão. E aí quando Deus perguntou, cadê teu irmão? Ele falou assim, eu sou por acaso o guardador do meu irmão? Que é uma frase que os filhos até hoje falam, né? Cadê teu irmão? É uma expressão natural humana, né? Eu com a minha vida, ele com a dele. Então essa individualidade já vai mal aqui nessa história. Aí Deus justiçou Caim e falou, Caim, você está expulso e é maldito. Aí o Caim, recebendo aquela maldição, falou, todo lugar que eu passar, alguém vai me matar. Donde se conclui que tinha bastante gente para fazer isso, né? Aí Deus falou, não vai matar não. Eu vou te colocar um sinal aqui, que todo mundo que for tocar em você também será maldito se te matar. Você vai morrer velho. Ele não aparece na genealogia. Agora, aquela pergunta, com quem casou Caim? Aí alguma tradução é, casou com a irmã dele. Ok, como as mulheres não apareciam na genealogia, pode ter várias irmãs que apareceram nessa história. Agora, será que nenhum da família sabia o que ele fez? Nenhum dos filhos de Adão e Eva conheciam a história do assassinato de Caim com Abel? Por que aquele sinal escrito? Por quê? Porque existia mais gente nessa história que não tinha conhecimento dessa história do que está acontecendo com Adão ali. Então, a geração que nós temos, que passou através da arca até hoje, é a geração de Adão. E essa genealogia prova isso. Nós estamos andando aqui, chegamos já em Matusalém, que é o avô de Noé. Aí vem o dilúvio. Então está literalmente desenhado que quem passou pelo dilúvio foi a geração de Sete. O resto ficou. Quem era o resto? Era Caim, eram as pessoas que viviam com ele e eram aqueles que se corromperam, que deram origem ao dilúvio, que esse é o meu ponto ao ler aqui Judas. Então acho que agora você vai entender. Balaão e Corá, não vou nem falar porque esse é outro assunto, né? Mas são outras duas pessoas que desafiaram a autoridade e se deram muito mal. São manchas em vossas festas de caridade. Aí ele está falando agora para a igreja, né? Gente que nem esse povo. Árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Então, existe um tipo de crente que não vai para o céu, que não vale o que pesa e que só atrapalha. Porque não respeita a autoridade, não reconhece o que Deus faz e se rebela, como Caim se rebelou, e depois como Balaão se rebelou, e depois como Corá, que esse Corá é da época de Moisés, no deserto, ele se rebelou contra Moisés e falou, escuta, por que só você? Deus também fala com a gente, também somos levita, também somos filhos de Levi e da linhagem de Arão. Por que só você? E aí teve um final meio trágico lá, né? Então, olha a importância da obediência, ainda que você não entenda. Primeiro porque são infrutíferos, árvores murchas. Então fala um monte de coisa, levanta um monte de teoria, põe um monte de dúvida, discute um monte de coisa, mas não resolve. Não frutifica, não anda. Morreu. Desarraigados porque estão fora da raiz. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Esse texto tem que ser entendido. Estrelas errantes. Na Bíblia, estrela é anjo. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Continua aqui. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, por que eu quis gastar esse tempo com isso aqui? Porque o que Enoque estava falando é dizendo assim: esta criação está dando errado. Está dando errado porque estas pessoas, com tantos anos de janela, não estão entendendo o que Deus está fazendo. Não aceitam a autoridade e a bondade de Deus operando. Não buscam a Deus, mas são ímpios que com jactância falam uma série de coisas. Aí você, eu quero que você leia aqui, o que aconteceu com a genealogia de Caim. Volta lá. Gênesis. Capítulo 4, versículo 17. Vou ler o 16. Saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda oriente do Éden. Então Caim fugiu para onde? Ele foi para a região leste do Éden, ou seja, na direção da Índia. Terra de Nod. Essa terra tem uma série de mitologias sobre ela. Nod. E das pessoas que moravam ali. E das coisas que aconteceram naquele lugar. Eu não vou nem entrar nisso aqui, senão realmente eu tenho 20 minutos para acabar esse negócio. Mas é uma história interessante, não é bíblica. Terra de Nod. Ali ele teve um filho. E o filho dele foi chamado Enoque. Que não é esse que eu estou falando aqui agora, que você vê o livro. Enoque é o nome da cidade. Nasceu Irade. Irade gerou a Meljael. Meljael gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque. Você vê que eles é meio que nem um português, porque tinham os mesmos nomes, né? Era o Manuel, Joaquim, né? Tudo igual. Mais um Lameque aqui. Este Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Veja que eles deu o trabalho de colocar aqui a mulher, porque eles não põem aqui a mulher em lugar nenhum, não aparece o nome de mulher nenhuma. Mas aqui ele colocou, porque o amiguinho aqui foi o primeiro que resolveu praticar a bigamia. Que já é uma ideia maravilhosa aí de multiplicar a semente. Mas não foi o que Deus falou para Adão e Eva no jardim. O que ele falou para Adão e Eva no jardim? Deixará o homem a sua casa, tomará sua mulher, e serão dois, uma só carne. O que Deus uniu foi o que Jesus tomou como palavra em Mateus 19. Quando eles perguntaram: escuta, esse fulano aqui morreu, a mulher dele está aí, casou com outro, casou com outro, casou com outro. Quando vai chegar lá no paraíso, que é o marido dela? Aí falou: não, não tem marido dela. Ela casou uma vez só. Não, mas se é assim, por que Moisés deu divórcio? Permitiu divorciar? Moisés permitiu divorciar por causa da dureza dos vossos corações. Isso é Mateus 19, depois você lê lá. Na dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Porque no princípio está escrito: deixará o homem seu pai e sua mãe, e sua mulher. Então a palavra de Deus para Noé, para Adão, foi um para um. Aí vem esse aqui e já começa dois para um. Três para um. E Ada teve Jabal. Foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Agora aqui vem um negócio interessante. Essa é a teoria paulina. Oliveriana. Quando eu falei aqui sobre essa linha do tempo, o que separa esse pessoal desse pessoal? Aqui essa turma, ela se fixa na terra. Eles não são mais nômades. Por quê? Porque eles descobrem a agricultura e domesticam os animais. Então, na hora em que o homem consegue plantar e colher e consegue dominar o animal, ele não precisa mais correr atrás da caça onde ela está para poder comer. Então ele começa a civilização. Ele procura um lugar que tem água, onde tem um rio, e funda uma cidade. E aquele lugar tem que ser agriculturável. Então essas civilizações começaram nisso. E aqui o Caim está falando disso. Esse cara foi o primeiro que começou a criar gado. E depois o outro a dominar os instrumentos musicais. E a Zilá, que era outra mulher, teve a Tubal-Caim, que é mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Que são idades conhecidas aí, né? Cobre e ferro. Irmã dela, Naamá. Aí tem uma historinha aqui do Lameque, que eu vou pular. E aí nasce o Sete. Então você vê que essa história, que é a história dos homens que estavam ali, fora da geração de Sete, é grande. Tem gente aqui, bastante família. Tem também os anjos que abandonaram seu principado e saíram da sua autoridade e se misturaram. E aí, quando começa o capítulo 6, Deus está falando isso. O homem se corrompeu. E as filhas dos homens eram formosas, os filhos de Deus tomaram para si mulheres para se corromperem. O livro de Enoque, que não é um livro considerado na Bíblia, mas é um livro conhecido aí, ele fala isso. Ele tem um monte de capítulos do livro de Enoque lá. E ele fala isso. Ele conta a história da corrupção do homem através dessa prostituição e através do contágio entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E aí ele fala, não está dando mais, e Deus vai ter um juízo. E ele profetiza isso. Aí, irmãos, vou repetir, isso aqui é um livro não bíblico. Mas a história que ele conta é uma história que vem aí, né, ancestral. Então serve só para a gente ter uma ideia, mas não dá para afirmar nada, porque não é um livro da Bíblia. Ele é citado na Bíblia. Então assim como fala assim, que ele citou aqui a profecia de Enoque, dizendo que homens maus iam se levantar e Deus ia julgar, o resto do livro fala o seguinte, que nasceu o neto dele. Quem que é o neto de Enoque? Bisneto, né? Noé. Enoque, Matusalém, Matusalém, Lameque, Lameque, Noé. Quando nasceu Noé, tem outra explicação aqui. Ele fala assim, versículo 5:28. Viveu Lameque 180 anos, 2 anos, gerou um filho e chamou seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé nasceu já com uma coisa especial. No livro de Enoque fala que quando nasceu, eles se assustaram com a aparência da criança. E o pai mandou para o avô, que era Matusalém. E o Matusalém falou, vamos procurar o Enoque. E o Enoque diz, esse aqui é o libertador. Essa é a historinha lá. Não bate na cronologia. Porque se eu olhar bem aqui a cronologia, eu vou trazer isso tudo escrito na semana que vem, porque senão vai ficar essa confusão de folhinha lá. Todas as datas alinhadas para você não errar na conta. Quando você bate na genealogia, está o seguinte aqui, olha. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Então, o pai dele, Enoque. Deixa eu ver aqui. 65 anos, gerou Matusalém. E depois disso viu mais 365. Então ele viu mais 300 depois que nasceu Matusalém, certo? Enoque viu 300 anos depois do nascimento do seu filho Matusalém. Aí Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, que era Noé. Então 187 mais 182 dá 369. Então 369 anos depois de Enoque ter um filho, nasceu Noé. Se ele viveu mais 300 anos, não dava tempo dele ter visto Noé nascer. Que é o que o livro, que é a lenda conta, que ele chegou lá e falou: oh, esse aqui é o especial. O fato é que o Matusalém, isso eu já falei numa reunião aqui, né? O Matusalém morreu exatamente quando Noé começou, entrou na arca e Deus fechou a porta e começou o dilúvio. Ou seja, o Matusalém morreu de dilúvio. E isso significa que aquela geração estava corrompida, não ouvia, não acreditava, misturou espiritual com humano. Algumas pessoas refutam que possa ser anjos, porque anjos não podem ter uma relação sexual com um homem. A mesma passagem de Mateus 19, que agora eu leio, diz isso, né? Meu Deus, tem 10 minutos. Vamos lá. Então aqui fala assim. Ele fala tudo aquilo que eu falei sobre o Adão e Eva, né? Que ele cita aqui. Chegaram ao pé dele os versículos 3, dizendo: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tens lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, será sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separa o homem. Disseram então: por que Moisés mandou dar carta de divórcio? E disse-lhe: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da sua prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram aos seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Esse é um ponto interessante, porque ele fala assim: olha, se não pode separar, então para que eu vou casar? Porque na mentalidade daquele povo, que a mentalidade 2000 anos atrás em relação à nossa, era assim: para o homem era muito fácil. Se ele não gostasse da mulher, ele repudiava e casava com outro. Então existia uma certa maneira de fazer uma poligamia sem ser. Porque é o que está acontecendo hoje, né? Se der errado, eu separo. E aí eu caso com outra, caso com outra. Então hoje a poligamia não é no sentido de ao mesmo tempo. Mas você pode ter quantas mulheres ou quantos maridos você quiser. E Jesus está falando assim: não era assim que Deus fez. Não é assim. É um para um. Fala: ah, então é melhor não casar. Aí ele diz: bom, nem todos podem receber essa palavra. Há eunucos que nasceram no ventre da mãe. Então há pessoas que não têm condição de reproduzir. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Que naquela época era meio mais famoso isso aqui, né? Os haréns lá, o pessoal pegava os homens para cuidar das mulheres do rei, e eles castravam a pessoa para que não houvesse condições dele ter um filho com uma mulher do rei. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Um outro texto que cutuca bem forte esse pedaço, dizendo assim: não é obrigado a casar. Você não é obrigado a casar. Deus criou homem e mulher, Deus instituiu o casamento, mas isso não é obrigação. Se todo mundo casar, ótimo. Se ninguém casar, acaba a humanidade, porque aí você não tem mais filho. Mas não é obrigado, porque no céu não é assim. Aí vem o outro texto em que a mesma coisa acontece. Eles chegam para Jesus e perguntam: escuta, como é que é lá no céu? Aquilo que eu falei, né? Como é que é lá no céu? Morreu, quem é o marido? Falou, anjos não se casam, nem se dão em casamento. Vocês erram por não conhecer as escrituras. Anjos não se casam. Bom, se anjos não se casam no casamento, como é que os anjos, então, entraram nas filhas dos homens lá no começo do Gênesis? Então, a outra palavra que coloca aqui, que é o que nós já conversamos também, é que filhos de Deus são aquela geração que vinha vindo antes e que tinha uma diferenciação em relação à geração de Adão. E esses filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Começou a quebra de autoridade, a mudança de domínio, e Deus falou, chega, isso tudo vai acabar aqui agora, destruirei o homem. E ele planeja o dilúvio e fala, Moisés, Noé, só você vai sobrar. Só de fato Noé sobrou, ele e a sua família, a arca parou lá em cima do Ararat, dali saiu Noé e os seus três filhos, e os três filhos eram Sem, Cão e Jafé. Para terminar aqui. Tem duas coisas aqui. A razão do dilúvio. Servi café, tá vendo? Escreveu ao meu tempo aqui. Jafé. Não, escrevi Cão e Jafé. Escrevi café. A razão do dilúvio foi a destruição da raça humana, não a destruição da vida no planeta. Então, como eu falei, o espectro em que o homem estava habitando, este homem que estava misturado tudo ali, todos eles morreram. Aonde eles estavam? Isso quer dizer que teve que ser a terra inteira inundada? Provavelmente não. Mas onde havia homem, morreu. E o que sobrou? Geração de Noé. Esse é o ponto importante. Aliás, tem muito a ver. Porque é esta geração que vai resgatar aquilo que aconteceu na quebra da primeira criação. Então a palavra de Deus, no Gênesis 2, lá no jardim, dizendo assim, a semente de Eva vai se levantar contra a serpente, é isso que Deus está querendo colocar. Esta semente é importante, a linhagem de Adão é importante, o resto não é importante. O resto quebrou. Então esta aqui vai levantar uma semente que vai restaurar toda essa história. Então eu vou acabar com todo o resto. Não existe nenhuma geração antediluviana que está escondida em algum lugar numa caverna aí. Assim como não tem ninguém lá dos 10 mil anos antes de Cristo por aí, né, matando pterodáctilo no vale assombrado do... Não tem. Assim como também não tem nenhum Shangri-La esperando alguém aí, né? Então, só para terminar aqui, os três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, eles deram origem aqui, os semitas foram para leste. Os jafeitas foram para oeste. E os canitas foram para sul. Quando saíram da arca. E eles têm a herança dos povos. O Flávio Josefo, que é um historiador judeu, da época de Jesus, ele até coloca genealogias bem especificadas desses três aqui, dizendo, como que esse povo prosperou? Dos semitas vem o povo judeu. O judeu é semita, né? Dos jafeitas vem o povo ariano, que é a história do ariano lá famosa também, depois eu posso contar. De onde vem o povo europeu? São os arianos. Aliás, aqui vem o Hitler dizendo que a raça ariana tem ascendência sobre as demais. E principalmente sobre os semitas, querendo matar os judeus por causa disso. Aqui vem os arianos. E dos canitas, a terra de Canaã, mas também vem a raça negra, que é toda a África. Então, isto aqui não tem nada a ver com os fósseis lá do Homo sapiens do outro lado, hein? Não confundir as estações. Eu queria terminar essa aula de hoje justamente no Abraão, né? Faltou um pouquinho só aí. Fazer o quê? São 6 horas. Eu trago na semana que vem. Primeiro eu vou trazer esse negócio aqui, assim, no gráfico, só para você entender exatamente a superposição de pessoas. E como essa concentração de conhecimento gerou lá o que Noé fez, que era construir o barquinho, que simplesmente era um barquinho de 120 metros de comprimento, 35 metros de largura, 20 metros de altura, pequeno barquinho, para preservar essa história. E como ela vem através do tempo. Quando vocês lerem o NetG e outras coisas aí, sabem que esse pessoal, obviamente, não está pensando em cristianismo, nem em Deus, nem em Bíblia. Eles estão olhando lá restos arqueológicos e com uma voracidade incrível. National Geographic, então, é claríssimo isso. Eles têm uma profunda fixação mística, não bíblica, que é uma moda de hoje em dia. Então, Código da Vinci, Evangelho de Judas, a tribo perdida, né, a 13ª tribo, os sábios de Sião, são um monte de teorias que tem por aí, que eles estão tentando, por fora do que a Bíblia conta a história, encontrar um segredo que não foi dito. E as pesquisas de hoje têm muito interesse por isso. Só que quando vai, bate, acaba voltando naquilo que a Bíblia está falando. A Bíblia é a maior fonte de referência do que realmente aconteceu. Dá para falar umas outras coisas sobre isso, mas também vou pular. Mas é interessante ver e ler. Quando você entrar lá no National Geographic, vocês vão ver a evolução dessa história da humanidade, né? E como que os nossos amigos bíblicos, a partir de Abraão, se encaixam nela. Vou ver se eu consigo dar um destaque, pelo menos inicial, isso semana que vem, para que a gente possa continuar a entrar naquilo que é a história mesmo, né? Eu quero deixar para trás esses 11 capítulos de história da criação até povo de Israel e começar a pensar o que Deus está escrevendo através de Abraão para o povo de Israel. Abraão é esse homem que sai lá de Arã, onde o pai dele tinha migrado de Ur, para descer para Canaã e começar uma história nova. Alguma pergunta sobre o que eu falei aqui? Várias. Diga. Aquilo é um software. Ilumina. Ilumina. É, o Ilumina está mais baratinho. O Illumina é um software de uma Bíblia em 3 dimensões, tem várias instruções lá, tem várias Bíblias, tem concordâncias, estudos bíblicos, e tem uma animação da Bíblia, que algumas coisas ele mostrou a animação ali, vários pedaços. Você pode fazer um tour por Jerusalém, caminhar pelas ruas da cidade, cada lugar tem lá o que é de especial, tem os dados arqueológicos, muito interessante. É um amigo que desenvolveu, a gente conta essa história aqui, né, o Nelson Saba, que é um brasileiro que fez isso lá nos Estados Unidos. Muito interessante. Tem mais uma pergunta aí que esteja momentosa? Bom, pensando na nossa continuidade aqui, para quem viajou e perdeu, né? Nós deveríamos essa semana aqui estudar de Gênesis 42 até Êxodo 12. Preocupado que ficando muito despegado daquilo que nós estamos lendo, né? Só um pouquinho. É uma ideia. A gente vai ter que dar uma repaginada pra frente aí, mas acho que não. Tá muito difícil ler 3 capítulos por dia ou tá possível? Na verdade, são 21 por semana, 3 por dia. Se a gente diminuir agora um pouquinho, vai ter que aumentar um pouquinho depois, né? Hã? É. É que o Êxodo, a vantagem é que ele chega até... O Êxodo 12 chega, pega bem o negócio de Moisés, né? Eu acho que dá para manter. Vamos manter essa semana como está no script? A gente vê se na semana que vem eu não conseguir me redimir, aí a gente dá uma segurada. Vocês vão? Não, eu estou aqui. Aqui estarei. Vinte e três, domingo. 24, segunda. 25, terça. 26, quarta. 4, 45 a 47, 48 a 50, Êxodo, mudamos de livro, de 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9, e Êxodo de 10 a 12. Acho que quando focar mais a história aqui, Abraão para frente, fica mais fácil de seguir a sequência aqui. Eu acho que tá bom, porque nós vamos contar essa história até... Aliás, vamos quase chegar em cima, né? Porque Êxodo 12 é justamente a Páscoa, né? Nós estamos aqui na semana da Páscoa. Então vai contar semana que vem. Bom, não vai chegar aqui, não. Mas, teoricamente, vamos ter lido a instituição da primeira Páscoa. Sabe o que quer dizer Páscoa? Passagem. Passagem do quê? Mar Vermelho? É a passagem do anjo da morte. É a última praga. É a passagem do anjo da morte matando todo primogênito. Então esta passagem em hebraico quer dizer Pessah, que é passagem, e a celebração da Páscoa. O Pessah quer dizer passagem. Pessah é a Páscoa em hebraico. Pessah. Então eles comemoram o Pessah, quer dizer a passagem do anjo. Então o que o judeu comemora? Que o anjo passou e quem tinha sangue do cordeiro no umbral da porta não morreu. O que nós comemoramos? Que o cordeiro morreu e que nós, que temos o sangue na nossa vida, não morremos. Então é a mesma coisa. E Jesus morreu, obviamente, de propósito, na Páscoa, para significar isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as duas festas estão em cima da mesma coisa. Ele só aceita uma. E a diferença entre a Páscoa católica e a Páscoa evangélica? Você almoçou hoje uma picanha, ou então uma, como é? Porco. Uma bisteca de porco. E o judeu... Acabou o bacalhau. A diferença aqui, basicamente a diferença também entre outras coisas na igreja católica e protestante, é a ênfase na morte. Quer dizer, a Páscoa católica é uma profunda ênfase na morte de Cristo. E nós damos uma ênfase na ressurreição. Então existe todo o martírio, o via sacra, o sofrimento, a dor. Eu vi uma mulher lá chorando, né, uma reportagem da mulher lá em Santana, em Aparecida, né, olhando lá a estátua de Jesus morto. Ela, é o meu pai que está aqui, eu sinto que é o meu pai. Eu falo, não, não é o seu pai, é o seu irmão. Seu pai é Deus. Jesus é o seu irmão. E ela chorando ali, mas eu senti assim a sinceridade daquela mulher, né, chorando a morte de Jesus. Negócio assim, forte. Mas é a morte, não é a ressurreição. Então essa questão, né, de você ter o crucifixo com Jesus pendurado e o evangélico tem a cruz vazia. Então o foco no Gólgota, o foco no sepulcro, na tumba vazia. Então tem a diferença aí. E o judeu pensando nos pães ázimos. Por que os pães são ázimos? Sabe disso? O que é pão ázimo, sabe? Sem fermento. Por quê? Fermento faz mal à saúde. Por quê? O fermento leva da massa. Mas por que o pão é ázimo na Páscoa? Por que é um pão sem fermento? Ele come pão com fermento todo dia. Exatamente. Ponto para mocinha aí, na média. Mariusa, é isso aí. Eles saíram rapidamente, tiveram que sair correndo, não deu tempo de fazer o pão. Porque quando o faraó falou, vai embora, eles saíram correndo. Então eles rememoram isso, que eles saíram apressadamente comendo aquele pão sem fermento. Por que? Sofrimento. Agora, essa simbologia das ervas amargas já vem depois, né? As comidas. Aí vem lá. A Páscoa judaica de hoje tem muito a ver com a Europa Oriental, que são os Askenaz. Estou entrando nessa história aqui. Askenaz, que é a divisão judaica, tem os sefaraditas e os askenazes. Os askenazes são o povo da Alemanha. Askenaz quer dizer Alemanha. Sefarado quer dizer Espanha. Então, os judeus que vieram da linhagem da Espanha, sefaradita. Os alemães que vão para a Europa Oriental, askenazita, e é que polonês, russo, né? Que tem essas coisas da comida, com erva amarga, feito com beterraba, com aquelas raízes, com o gefilte fish, que é lá o peixe defumado, tararau. Então, vem depois da Bíblia isso aí, mas é a comemoração da Páscoa, que eles vão fazer daqui a pouquinho aí. Muito bem, vamos orar aqui para encerrar nossa reunião. Abençoar o que a palavra nos traz de ensino. O que eu queria deixar com vocês claro, viu? Além do aspecto histórico, cultural e bibliográfico, eu queria deixar bem claro esse negócio que o livro de Judas nos adverte. Existe uma hierarquia, existe uma criação de Deus. Essa criação segue um princípio, está numa autoridade, e nós não podemos quebrar isso. Hoje em dia, essa questão de homossexualismo está crescendo violentamente. Já é discussão que a igreja não pode falar contra, né? Não pode proibir um casamento homossexual. Está querendo virar lei. É uma discussão que já está chegando nesse ponto. E a origem está aí. O que o livro nos fala sobre a transgressão dos anjos e a transgressão dos homens é a mesma coisa. Então, preparamos-nos para dias como nos tempos de Noé. Que as mulheres, os homens bebiam, comiam, folgavam, casavam-se, davam em casamento, veio o dilúvio, acabou com todo mundo. Como nos tempos de Noé, os tempos de Jesus, a volta de Cristo. Vamos orar aqui. Senhor, mais uma vez queremos agradecer o que o Senhor escreveu através da história. As coisas que foram claramente ditas, as coisas que estão figuradamente colocadas, os segredos estão revelados pelo teu Espírito. Então queremos abençoar cada um que está aqui para ser portador de algo que produza vida e não juízo. A responsabilidade do conhecimento, a autoridade do conhecimento sobre cada um de nós. Nós somos parte de um propósito, de um plano maior do que podemos mesmo entender e imaginar. Um plano que vai nos levar aonde nós nunca sonhamos poder estar. Uma restauração de todo o universo, não apenas de nosso coração. Então nós abençoamos o teu propósito em cada vida aqui, para que não haja em nós o sentimento que houve em Caim, o sentimento que houve em Balaão, nem em Corá. Nenhuma rebelião, nenhuma revolta, nenhuma guerra contra aquilo que o Senhor tem colocado. Nós abençoamos a tua palavra, que ela faça efeito em nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Parabéns, obrigado pela presença, pelo prestígio. Até sábado que vem, às 16 horas.